As notícias na RDC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento. A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista realiza este sábado, das 14 às 20 horas, em todas as concelhias do partido, as eleições referentes ao seu 19º Congresso Distrital. Tratou-se de um longo processo adiado devido aos constrangimentos provocados pela pandemia Covid-19, que culmina agora nas eleições do dia de hoje e que obriga a especiais cuidados da organização no estrito cumprimento das regras e orientações da Direção-Geral de Saúde. Às eleições, que na prática são três distintas, concorrem Hugo Costa, a Presidenta da Federação, Mara Lagriminha, às Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos, e 21 listas de delegados subscritores da Moção Global de Estratégia, Proximidade e Confiança, um PS para todos. O candidato à presidência da Federação Distrital do PS, Hugo Costa, fez, entretanto, para a ERTS uma antevisão deste ato eleitoral.
Eleitoral decorrente de um processo atípico. As eleições estavam marcadas para o passado dia 14 de março. Decorrentes da pandemia de Covid-19 foram suspensas, foram adiadas. Foi a mais longa campanha do distrito, o processo foi congelado e eu espero uma participação ativa dos militantes dos 21 concelhos do Distrito de Santarém, que dê depois a este projeto, Proximidade e Confiança, a força para os desafios que se apresentam pelo caminho, que são muitos. Certamente no dia que decidi ser candidato à Federação não imaginava o cenário político e social que ia ser este mandato, e os desafios são hoje mais do que no dia que me candidatei, por isso espero uma forte participação, para termos força e unidade para os combates que temos.
Tudo se resume, obviamente, àquilo que é proposto na moção. O que é que defende o Costa para os próximos anos em concreto?
Em primeiro lugar, a moção vai ter que ser algo alterada, porque o contexto que ela foi apresentada em fevereiro não é o contexto dos dias de hoje. Mas, muito sinteticamente, a moção defende uma política de proximidade das estruturas do Partido Socialista, defende a regionalização, defende uma estrutura em conjunto com o Oeste, do Distrito de Santarém com o Oeste, que nos faça ter força a nível regional, defende o ambiente, nomeadamente a importância dos nossos recursos hidrográficos, desde o Tejo, ao Rio Nabão, ao Rio Sorraia, ao Rio Almonda, entre todos os outros rios, muitos deles com problemas de poluição muito grandes. Defende a importância do combate às alterações climáticas. Assume claramente a bandeira da regionalização como uma bandeira do Partido Socialista do Distrito de Santarém, a importância da regionalização. E, obviamente, sendo um mandato marcado por eleições autárquicas, assume que o Partido Socialista apresentará em cada um dos 21 concelhos as melhores propostas, percebendo que os eleitores são sempre soberanos a escolher aquela ou aquele que julga o melhor para o seu concelho, mas o Partido Socialista está ciente que apresentará em cada um dos 21 concelhos as melhores soluções e as melhores propostas.
Nestas eleições também se apresenta Mara Lagriminha, as Mulheres Socialistas. É um trabalho importante aquele que pode ser realizado daqui para diante neste relacionamento dentro do partido.
Mara Lagriminha é um grande quadro do Partido Socialista, é a minha colega deputada, atualmente já é presidente das Mulheres Socialistas, e obviamente o trabalho será sempre em conjunto, não só com as Mulheres Socialistas, mas também com a estrutura da Juventude Socialista do Distrito de Santarém. São organizações com a sua autonomia, mas que o trabalho só funciona se for em conjunto. Por isso também apelo apelo às mulheres do Distrito de Santarém que também participem na eleição da Mara Lagriminha.
Os serviços de ginecologia, de obstetrícia e a unidade de cuidados neonatais do Centro Hospitalar do Médio Tejo regressam à unidade hospitalar de Abrantes a partir das 9 horas do dia 23, quinta-feira. A transferência da maternidade para a unidade hospitalar de Abrantes far-se-á durante os dias 20, 21 e 22 de julho. Durante este período será suspensa a atividade do Serviço de Urgência Obstétrica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, devendo as utentes dirigirem-se ao Hospital de Santarém e ao Centro Hospitalar de Leiria, ou ainda à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Nos dias 20 e 21 de junho, apesar de já não haver inscrições e ou admissões de utentes, estará em presença física um ginecologista obstetra na Unidade Hospitalar de Torres Novas para eventuais esclarecimentos e atuação exclusivamente emergente. A maternidade iniciará a respectiva atividade assistencial na Unidade Hospitalar de Abrantes, no piso 5, a partir das 9 horas do dia 23 de julho, a próxima quinta-feira. Durante o período em que a maternidade esteve na Unidade Hospitalar de Torres Novas, foram executadas obras de requalificação na Unidade Hospitalar de Abrantes, que permitem que os serviços de ginecologia, de obstetrícia e a Unidade de Cuidados Neonatais possam regressar àquela unidade hospitalar e ocupar a totalidade do quinto piso, ficando desta forma protegido e assim reforçadas ainda mais as condições de segurança para utentes e profissionais de saúde face à nova realidade do Covid-19. As parturientes passam a ter um circuito próprio, estanque e definido. Entram pela entrada principal no piso 3 e vão diretamente ao piso 5, onde fazem a sua inscrição e triagem. O bloco cirúrgico para parturientes confirmadamente não Covid-19 é também no piso 5, ou seja, no caso de ser necessária a realização de cesariana, esta acontecerá também no piso 5, cujo bloco operatório foi igualmente alvo de obras de requalificação. Com estas obras, executadas durante os últimos meses, estão reunidas as condições que permitem este regresso de maternidade à Unidade Hospitalar de Abrantes em condições reforçadas de segurança para as grávidas e para os profissionais de saúde neste novo contexto de Covid-19.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As paróquias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais emitiram uma nota enviada à Hertz, onde informam e esclarecem a situação de saúde do vigário de Tomar, o padre Mário Farinha Duarte. De acordo com a nota, na passada quarta-feira, 15 de julho, o padre Mário Duarte teve uma indisposição durante a noite, o que o levou ao Hospital de Tomar e mais tarde a ser transferido para o Hospital de Abrantes. Após terem sido realizadas várias análises e exames, o diagnóstico foi uma pancreatite, ou seja, uma inflamação no pâncreas, situação que requer observação e cuidados em internamento nunca inferiores a 15 dias. A situação é estável e requer tempo e reboço. A evolução da recuperação é lenta, não havendo, por isso, novidades diariamente. Na nota, as paróquias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais apelam, vivamente, a que este período da recuperação do vigário seja vivido em oração e em tranquilidade, sem tentativas de contacto com ele, seja por visita ou por telefone. É um ponto importante para o seu restabelecimento. É ainda solicitado que qualquer alteração do seu estado de saúde ou questão pastoral das paróquias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais devem ser remetidas diretamente ou através de contacto da paróquia para o padre Sérgio Santos ou para o padre Rui Terezo, os únicos que devem ser contactados.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Pelo terceiro dia seguido, Tomar foi o concelho mais quente de Portugal. Nesta sexta-feira, segundo o registro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com base na Estação Meteorológica de Valdonas, o território nabantino atingiu os 42,3 graus, isto por volta das 16 horas, um valor sem paralelo à escala nacional. Nota neste particular para o concelho de Abrantes, que nesta quinta-feira partilhou o referido estatuto com Tomar e que na sexta-feira registou 42 graus, o segundo valor mais alto do país. Importa recordar que as temperaturas altas são para continuar em Tomar e na região, sendo de esperar máximas aproximadas aos 42 graus durante o decorrer deste sábado. Importa, por isso, redobrar todos os cuidados com os mais novos e os mais velhos, assim como com as pessoas com doenças de risco. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixa um conjunto de conselhos que importa ter em consideração perante esta onda de calor.
As pessoas mais vulneráveis, porque os idosos e as crianças muitas vezes não bebem água, não lhes apetece água, não vêm para a rua ou enfim, não têm todos os cuidados que se devem ter para proteger dos efeitos nefastos do calor. E são também as pessoas doentes com doenças crónicas, como sejam as doenças renais, as pessoas que fazem diálise, as insuficiências cardíacas, os problemas de asma, pessoas com problemas respiratórios, os diabéticos, também é perigoso o calor e os efeitos nefastos do calor. Nesta altura nós devemos não andar efetivamente ou tentar não andar e evitar as horas de temperaturas mais altas, que é sempre entre as 11 e as 5 da tarde. Devemos ingerir muitos líquidos, de preferência água ou chá, e não açucarados, porque o açúcar pode até mascarar os sinais que o calor pode estar a provocar na pessoa. As bebidas alcoólicas devem ser mesmo quase proibidas, não se devem beber bebidas alcoólicas pelas sensações de calor que dão também, e depois de uma pele fria, aquela sudação fria que dá um efeito, pensa-se que não se está com nenhum efeito de calor e está. A proteção da pele em termos de protetores solares de nível elevado, de alta proteção, para não haver queimaduras provocadas pelo sol. A roupa, que deve ser uma roupa larga, de preferência branca, para não acumular tanto calor. A proteção da cabeça e das extremidades, como seja o nariz e as orelhas, que por vezes se queimam, e a zona cervical da parte de trás, um pouco no frio estão as extremidades por causa do frio, aqui será mais por causa do calor, mais o nariz e as orelhas. Portanto, o uso do chapéu também é aconselhado. Qualquer situação que as pessoas se sintam mal, devem contactar a linha de saúde 24, 808-24-24-24, e reportar essa situação. Também apelo a que os vizinhos que tiverem melhores condições para poderem suportar este calor possam efetivamente ajudar alguém que não tenha essas condições. Neste momento, e por causa da pandemia, o ar-condicionado pode ser utilizado, desde que seja o ar que retire ar da rua para introduzir dentro das nossas casas. Os aparelhos de recirculação interior de ar não são permitidos, os vulgares ventoinhas, nem os aparelhos de ar-condicionado portátil, que apenas fazem recirculação de ar. Nesta altura da pandemia não devem ser usados.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Santarém, deu cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e um mandado de detenção que visaram um suspeito de um roubo violento. A factualidade imputada ao indivíduo ocorreu no dia 3 de setembro de 2018, pela 1h10 da madrugada, quando um casal foi surpreendido no interior da sua residência em Tomar por quatro homens que, com recurso a armas de fogo e empregando uma enorme violência física e psicológica sobre as vítimas, lograram subtrair diversos bens e valores. Os quatro presumíveis autores materiais seriam, entretanto, identificados e detidos no âmbito de outros inquéritos por crimes da mesma gênese, sendo que, decorrente da investigação entretanto desenvolvida, neste inquérito viria a ser identificado um quinto suspeito, o que agora foi detido e que na ação criminal em apreço desenvolveu o papel de orientar os quatro executores na determinação e prática de tal crime. O detido, de 30 anos de idade, desempregado, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Duas pessoas residentes no concelho de Orém aumentam a lista de infecções na região do Médio Tejo, neste caso devido a contactos com um surto oriundo de Lisboa. Ou seja, este foi o sexto dia seguido, sem casos relacionados com o coro do Santuário de Fátima, o que são efetivamente boas notícias. O Médio Tejo registra assim 317 casos de Covid, 113 dos quais ainda ativos. Recorde-se que até esta altura morreram 15 pessoas na região, que estavam infectadas 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e no Entroncamento e 1 em Maçã. O concelho de Orém continua assim como o território com maior número de casos ativos, 53, seguindo-se Abrantes e Torres Novas, ambos com 23. Pelo contrário, Ferreira do Dozer, Constância, Tomar e Sardual não têm qualquer infecção em curso. Ficam então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 110 infecções e 57 recuperações. Torres Novas, 61 casos, 32 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 estão curados. troncamento 33 infecções, 28 recuperados e 2 mortes, Tomar 24 casos com 20 recuperados e 4 óbitos, Alcanena 22 casos, 14 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 8 casos, 7 dos quais dados como curados, Mação 7 infecções, 4 recuperados e 1 óbito, Constância tem 3 infecções, todas elas já recuperadas, Ferreira do Zêzere 3 casos, todos também já recuperados e Sardual com 2 casos, ambos igualmente recuperados.
Herde, informação na hora certa, diária e atualizada.
Herdado dos Templários, Quinta Vitivinícola, situada em Valdonas, vai assinalar 31 anos de existência, é no dia 25 de julho. Esta idade demonstra o sucesso alcançado durante um percurso já considerável numa afirmação que deixou há muito as fronteiras nacionais. Ou seja, há um reconhecimento internacional face aos vinhos produzidos e a prova disso mesmo são os inúmeros prémios já conquistados. A propósito deste aniversário, a Herdes falou com Paula Costa, a proprietária da Herdade dos Templários, que começou por recuar até ao início deste percurso.
É um projeto familiar e é preciso muita resiliência e muita persistência para perdurar e já lá vão 31 anos e nós temos muito orgulho nisso e queremos que dure muito mais e se calhar custam os primeiros 100, ainda falta um bocadinho para lá chegarmos, a ver, vamos. Este projeto se iniciou pelo gosto e a paixão também pela parte, digamos, a ligação à terra, não é? A nível familiar e pelo gosto de ter um projeto tanto que pudéssemos devolver uma marca nossa. E aconteceu, portanto, com os meus pais, que ao passarem aí por Tomar, portanto, ficaram muito, digamos, enamorados ali por esta propriedade, a qual hoje se chama Herdade dos Templários. E, portanto, este projeto nasceu exatamente pouco antes de uma vindima, há 31 anos, portanto, faz agora em julho, não é? Dia 25. E daí para a frente, pronto, foi a família integrar o projeto e trabalhá-lo, fazê-lo crescer. E realmente, como diz, penso que a nível da região já não dispensa grandes apresentações. Toda a gente conhece a Herdade dos Templários pela sua marca, pelos seus produtos e até pelas pessoas que fazem parte do projeto.
Por sua vez, Saúl Gonçalves, também da Herdade dos Templários, abordou as marcas produzidas e quais as novidades na calha para o corrente ano.
Nós temos 4 principais marcas, tendo a Herdade dos Templários, claro, seja o nome, também é o nome da propriedade, é a mais conhecida também nos vinhos. Além da Herdade dos Templários, onde temos um branco, um tinto, um rosé e até um monocasta, a Toriga Nacional, que muitos dos nossos clientes conhecem e são fãs, temos também a marca Val das Donas, que inicialmente foi lançada como o principal objetivo era ser uma marca reconhecida regionalmente e hoje é uma das marcas, se calhar, conhecidas internacionalmente e grande parte da produção é até exportada. Para além do Val das Donas e do Herdade dos Templários, temos o Convento do Mar, que lançámos no mercado com a colheita 2011. Hoje estamos na colheita 2016, sempre foi o nosso reserva, um lote especificamente preparado e selecionado para ser a nossa bandeira. E é algo que nós vamos agora apresentar também dentro das próximas semanas, uma grande novidade, porque até aqui só tínhamos realmente o Convento do Mar tinto. Se calhar nesta vindima iremos apresentar, a altura será oportuna, o nosso reserva branco, portanto o Convento do Mar reserva 2019 branco, que será um branco de inverno e por isso é que lançamos já aqui no final do verão, porque terá outra complexidade, outra estrutura e uma fermentação em estágio em barrica, que irá permitir ser muito mais polivalente a nível de pratos.
A Câmara Municipal de Tomar irá aprovar o prolongamento do prazo de execução da obra na Várzea Grande em 3 meses. O assunto irá estar em análise na reunião do Executivo, que terá lugar nesta segunda-feira, sendo que o empreiteiro da intervenção ficará então com a possibilidade de finalizar os trabalhos até dezembro, ainda que tudo aponte para um cenário de antecipação, até porque o ritmo da obra tem estado a correr de acordo com o expectável, mesmo no contexto pandémico em que nos encontramos. Para além disso, a autarquia será forçada a um acréscimo de 200 mil euros ao investimento total, na ordem dos 2 milhões e 800 mil euros, em virtude de intervenções a mais referentes a erros e omissões. Pode ler-se na ordem de trabalhos da reunião desta segunda-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É um dos assuntos que estará em cima da mesa na reunião de Câmara de Tomar desta segunda-feira. A autarquia irá celebrar contratos de comodato com o Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, com a Tomar Honoris e com a Associação Drama e Beiço, tendo em vista a cedência de espaços situados na atual Escola Infante Dom Henrique, que, recorde-se, não irá voltar a reabrir as portas para a vertente de ensino. Nesse sentido, o Calma ficará com o conhecido como Bloco C e ainda com o recinto de jogos coberto, ao passo que o Tomar Honoris fica com duas salas do Bloco B. Já a Associação Drama e Beiço será atribuída uma sala no mesmo Bloco B, com estas cedências. A Câmara Tomar aposta assim no auxílio a algumas das quatro atividades do Conselho Nabantino, mantendo, por outro lado, o edifício em causa no ativo, o que ajudará na respectiva manutenção.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, admitiu dificuldades para controlar a afluência de pessoas à praia fluvial de Cardigos. Em entrevista à Hertz, o autarca fez desta forma um ponto de situação em torno das ações preventivas de contágio Covid-19, neste caso nas praias daquele concelho, sendo que a estrutura situada em Cardigos está, nesta altura, a preocupar a autarquia. Vasco Estrela disse mesmo não esconder a apreensão que sente e apelou aos veraneantes para que tenham bom senso, de forma a que o município não seja obrigado a tomar medidas mais drásticas.
Efetivamente, as coisas não têm estado muito fáceis, nomeadamente em Cardigos, onde a afluência à praia continua a ser demasiada, a exemplo do que era nos anos passados. Evidentemente que não é com o mesmo número de pessoas, mas face à situação atual, temos tido alguma dificuldade em controlar e em manter o máximo que está permitido de carga, das 150 pessoas. Portanto, estamos com muita dificuldade, já temos contratado uma empresa para fazer a gestão dessas entradas, reforçada a segurança, mas efetivamente as coisas nem sempre temos sido capazes no total, naquilo que era a nossa intenção de conseguir controlar toda a situação. Temos também contato com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, reforçar os avisos com vários placares, enfim, tentando reforçar a vigilância, mas enfim, não tem sido muito fácil. Vamos continuar a trabalhar e perceber que as pessoas, fazer perceber às pessoas que nos têm de ajudar, sou pena de termos de tomar medidas mais radicais. Não escondo de alguma forma a minha ampliação de estarmos a meio de julho e enfim temos já tanta gente a visitar-nos, no sentido de aceder às nossas praias. Enfim, o tempo também está muito convidativo a usufruir das praias, mas pronto, temos todos de perceber que temos regras muito rígidas que devem ser cumpridas, e é para isso que estamos a trabalhar. E uma vez mais digo que não deixaremos de tomar as medidas que acharmos necessárias para garantir a segurança das pessoas que lá estão. Até agora tem sido confortável, tem sido gerível, mas pronto, temo que com a entrada do verão e com a vinda de mais pessoas para o nosso concelho, que seja um bocadinho difícil fazer esta mesma gestão, mas pronto, vamos esperar que tudo corra bem. Se nós nos virmos numa situação ingerível, de centenas de pessoas a ter a praia, que sempre conseguimos de alguma forma controlar, enfim, nós estamos ali, não vamos por ali um exército armado para proibir as pessoas de entrar, portanto há aqui questões de regra, de civilidade, digamos assim, de urbanidade, têm de ser respeitadas. Se nós chegarmos a uma situação limite de ter de fechar a praia, teremos de o fazer, porque nós não podemos não ter condições de garantir a segurança. Portanto, eu acho que isso não vai acontecer, mas pronto, permite também apelar a todos para termos esta compreensão e nos ajudarmos mutuamente para ser possível que as coisas corram bem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Sempre tivemos alguma comiseração pela doença. Quem adoecia passava coitado. Havia algumas exceções, por exemplo, quem fumava ou quem bebia, se tinha cancro nos pulmões ou no fígado, ao coitado acrescentava-se, mas ele abusava. Com o Covid é diferente. Quem é infectado passa de vítima a potencial serial killer, mais depressa do que os treinadores de futebol passam de bestiais a bestas. E então optou-se pela tática do fugir, mascarada pela posição de temos de ter cuidado, isto é sério, não sabemos se algum de nós é portador, como se fugir fosse solução. Mas os vírus são pacientes e aquilo que antes se resolvia com é uma virose, assume agora a dimensão de uma praga. Pelo que se sabe, atualmente, o Covid não é uma gripe, embora a gripe mate mais que o Covid dizer, mas também não é uma lepra. Por isso a solução não passa por delimitar gafarias, a termo popular para leprosarias, tipo campos de concentração. Isso implicaria uma caça às bruxas covidianas numa tentativa de as isolar e dando assim mais espaço para a fuga, como se fugir fosse solução. E os nossos velhotes? Vamos deixá-los em prisão perpétua? É uma vida assim que imaginamos como segura? Veja-se o caso do teatro. No Fatias de Cá há pessoas de todas as idades e a questão foi colocada com clareza. Faz-se teatro ou não? A resposta foi: faz-se. Cada um assumiu a responsabilidade de arriscar. O mesmo se passou com o público. Dos vários espetáculos que fizemos nesta temporada de meias tintas, lá temos os espectadores de máscara e distantes uns dos outros, enquanto os atores lá andam de cara descoberta e em proximidade, que o teatro imita a vida como ela era antes desta pandemia. Mas para tudo é preciso moderação, até na moderação. O ato de fazer teatro explica bem que ficar no pelo simples não, melhor é não arriscar, é a melhor forma de destruir. Como foi o caso de não ter sido autorizado utilizar o pulmão de tomar chamado Mata dos Sete Montes para fazer O Sonho de uma Noite de Verão. Esta honesta hipocrisia faz-me lembrar a história da avó que diz ao neto: ó filho, vai ali à loja e manda encher estas duas garrafas de vinho. O miúdo agarra nas garrafas e lá vai. A meio da rua, volta-se para trás e grita: ó vó, é Tito Branco. É azeite, filha da puta.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.